Perfeito. Ela propõe uma alteração, né, no artigo 7º da Constituição Federal, que trata aí dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, né, a criar ao lado do regime tradicional da CLT, né, que hoje é de jornada máxima de 8 horas diárias e 44 semanais, um regime alternativo de jornada baseado aí nas horas trabalhadas. Sendo mais clara, hoje, quando você é contratado, via de regra, você já sabe quantas horas vai trabalhar por semana e qual vai ser o seu salário, né? Pela proposta, isso mudaria. O patrão aqui, ele pagaria apenas pelas horas em que você fosse chamado para trabalhar. Parecido com o que acontece hoje com os motoristas de aplicativo, sabe? Nesse modelo, os direitos aí, como você até disse, férias, 13º salário, FGTS, também seriam reduzidos na mesma proporção aí das horas trabalhadas.
Tá, então seria mais ou menos como se, vamos colocar assim, o um motorista aí de um carro de aplicativo, ele faz uma corrida e aí ele ganha ali pela distância, pelo período ali, né? Naquela corrida. Então,
Exatamente.
ele vai ganhar ali de acordo com o que ele vai trabalhar durante o dia. E então seria mais ou menos assim, uma pessoa ali, o funcionário que trabalhou por 7 horas, de repente, durante um dia, ele ganharia o proporcional a isso ali no dia, no caso.
Isso, e aí ele pode, inclusive, negociar com o patrão, né? Até nessa proposta, vale aí mais um contrato individual do que um eventual acordo coletivo. Então, eles poderiam ali, fazer esse tipo de negociação.
Certo. Agora, na prática, o trabalhador ele poderia ganhar menos do que um salário mínimo nesse modelo?
Ele poderia, e aí que, né, tem polêmica essa proposta. Ela abre brecha aí, para além de ganhar um salário menor, para o que eles chamam de escala 7 por 0, né? Trabalhar 7 dias seguidos sem uma folga obrigatória.
Então, quer dizer, enquanto a gente está partindo ali para uma discussão, né, no Congresso Nacional, parte-se ali para uma discussão até do fim da escala 6 por 1, uma redução. Por outro lado, tem uma PEC aí que está discutindo até uma escala 7 por 0, né?
Exatamente. Aqui na teoria, né, essa proposta ela parece dar mais flexibilidade e liberdade para o trabalhador, mas na prática, né, quem tem mais poder para decidir continua aí sendo o patrão, né? O trabalhador que ele precisa de emprego para pagar o aluguel, comida, escolhas dos filhos, ele dificilmente vai recusar um contrato, mesmo que as condições sejam piores do que a legislação prevê. Então é aí que está o problema, né? Essa liberdade de escolha, muitas vezes, ela não é livre de verdade.
Pois é, e a questão, por exemplo, do texto que prevê ainda benefícios proporcionais, né, no FGTS, nas férias, no 13º, o que que isso significaria na prática também para o trabalhador? Significaria, de repente, ali uma redução de férias?
Uma redução de todos os benefícios. E aí tem uma grande questão, né? Essa PEC, ela mexe com princípios que a própria Constituição garante aí, né? Que é a proteção ao trabalhador, que é a parte por suficiente da relação, a dignidade da pessoa humana, o direito ao descanso semanal, né? A força aí dos sindicatos para negociar em nome da categoria. Foram direitos que foram conquistados ao longo de décadas, justamente porque sem essa proteção, o trabalhador, ele fica à mercê de quem emprega. Então, é uma PEC aí bem polêmica.
Porque aí a gente coloca também, no caso, a questão dos sindicatos, né, que fazem as negociações coletivas. E com uma PEC dessa sendo aprovada, isso não poderia, de repente, enfraquecer o sindicato também, as negociações trabalhistas?
Exatamente, porque com o texto, né, da proposta, o contrato que você assina diretamente com o patrão, ele passa a valer mais do que tudo do que o sindicato negociou. Então, mesmo que o sindicato tenha conseguido aí uma conquista importante para a categoria, o patrão pode sentar com o trabalhador individualmente e propor condições diferentes. E aí esse acordo individual vai prevalecer.
Tá certo. Bom, os defensores dessa PEC, no caso, eles têm afirmado que o modelo ele amplia a liberdade. Perdão. Ele amplia a liberdade de escolha e gera mais empregos. Mas esse argumento ele se sustentaria juridicamente e economicamente, na sua opinião?
Não se sustentaria, justamente porque ela está dando opções aí de negociar direitos que a própria Constituição prevê, né? Então, não se justificaria.
Pois é, e pode ser questionada, essa PEC poderia, por exemplo, acabar sendo questionada no próprio STF, de repente?
Poderia sim, né, para uma proposta dessa ser ficar vigente, né? Ela passa por vários processos e um dos requisitos, inclusive, é não ferir a Constituição. E aí, juridicamente falando, ela fere vários princípios aí que são garantidos constitucionalmente.
Então, mas aí é quando a gente vê, por exemplo, alguns setores da economia que acham interessante essa questão de poder fazer uma negociação direta, né? E aí a gente vê uma PEC como essa no Senado. Porém, mesmo tendo essa possibilidade de ser questionada a inconstitucionalidade, isso parece ser muito mais assim uma forma de tentar atrasar ali as negociações ali em relação à PEC do fim da escala 6x1, na sua opinião, ou porque realmente tem algum sentido esse negócio de escala 7x0?
É exatamente isso. Acredito que é para atrapalhar, né? E aqui já explicando um pouquinho, né? Essa questão da escala 6x1, ela já parte do princípio de que o trabalhador, ele trabalha demais, né? Que a qualidade de vida importa, que é possível produzir bem e que é possível, na verdade, produzir bem em menos horas, né? Como alguns países europeus já demonstram. Ela fortalece os direitos. Já a PEC 12 de 2026, que é essa e de reduzir a questão de trabalhar de acordo com, né, com a jornada que o trabalhador quiser, ela parte do princípio de que o mercado ele deve regular as relações de trabalho com o mínimo de intervenção do Estado, e que a liberdade de negociar aí entre patrão e empregado é suficiente. Ela flexibiliza direitos, o que na prática, né, significa reduzi-los. Então, ela vem totalmente em contrário ao que o fim da jornada 6x1 prevê.
E você até cita aí, né, que alguns países europeus, por exemplo, eles já aboliram a questão da escala 6x1, né? Alguns países começam, inclusive, a fazer um teste numa 4x3, né? E a gente tem exemplos assim, né, de países que conseguiram ali dar mais dias de folga até para o trabalhador. Agora, se a gente falasse aqui no Brasil, por exemplo, numa PEC que coloca ali uma escala 7x0, né, quais categorias profissionais elas poderiam ser mais impactadas por um regime de hora trabalhada?
Toda a população, na verdade, né? Assim, a grande maioria hoje é o regime é o da CLT e a proposta ela vem para mudar a Constituição. Mas é aquilo que eu falei, o caminho para mudar a Constituição ele é longo e ele é difícil, né? Uma PEC dessa ela tem que ser aprovada várias vezes ali no Senado, na Câmara, ela precisa de votação de muitas pessoas, então é muito mais exigente do que mudar aí uma lei comum. Então ela vai passar toda essa tramitação, mas é uma proposta que vem aí polêmica e interferiria aí na grande maioria das pessoas que hoje o regime tradicional é o da CLT, né?
Ou seja, essa PEC ela teria até mais travas e mais dificuldade numa tramitação do que, por exemplo, a PEC do fim da escala 6x1, né?
Assim, para ser aprovada, ambos têm que passar pelo mesmo processo, mas não é simples, porque aqui estaria mudando mesmo, né, o texto da Constituição Federal.
Tá certo, então. Bom, são 10 horas e 40 minutos. Bom, Geisiane, eu quero agradecer muito a sua participação aqui, até para esclarecer um pouco mais sobre o funcionamento aí, né, como funcionaria essa PEC, né, de escala 7x0. Então, agradeço muito aqui a sua participação, tá, com a gente, e que você tenha aí um bom dia e uma ótima semana.
Imagina, eu que agradeço. Bom dia.
Tá certo, então. A gente bateu um papo aqui com a Geisiane Cabral, advogada trabalhista do escritório Ferreira Borges Advocacia, que falou para a gente um pouco mais aí sobre essa PEC, né, a PEC 12 de 2026, que está em tramitação no Senado e que fala aí, né, sobre até uma possibilidade de uma escala 7x0. Mas, enfim, a gente, claro, vai trazer muito mais sobre isso ao longo aqui das próximas semanas, né, à medida que houver aí o andamento dessa PEC no Senado e, claro, também no nosso portal eshoje.com.br, você acompanha tudo. Agora, 10 horas e 41 minutos.